Ei, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a Malda tem o Camponeusa e a Luísa para comentarmos o quarto episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 28 de novembro, pela Dia TV e canal Diva Depressão no YouTube. Vamos falar de um episódio emocionante que veio na noite de cola quente, que é também um tradicional episódio estilo de prova, que os participantes e o público já esperam. É bom que é uma frase que eu tô dizendo desde a estreia, porque estão vindo só provas clássicas na corrida. Mas antes, a gente não pode ficar sem falar da eliminação da semana passada, né? Que respinga nessa, que o terceiro eliminado foi o Sadrak. Luísa, não foi nenhuma surpresa ver o Sadrak eliminado, mas não deixou de ser uma eliminação triste, né?
É, eu já tô colocando na minha bio de todas as redes sociais, órfã do Sadrak, viúva do Sadrak. Eu senti como se eu estivesse perdendo um membro da minha família, sabe? Foi triste, eu já esperava, eu tive uma semana para me preparar psicologicamente para isso, mas mesmo assim eu não poderia estar pronta. Eu fiquei triste, fiquei mal, mas é como eu sempre repito, gente, Corrida das Blogueiras não é Jogos Vorazes, então dá para acompanhar o trabalho dele ainda, dá para dar uma força ali quando ele fechar publi, engajar, para ele continuar fechando, para ele continuar tendo bastante sucesso, porque realmente foi uma eliminação que doeu na alma, eu estava torcendo por ele, e agora vou ter que procurar outra torcida para mim. Talvez eu tenha encontrado, mas eu vou falar disso mais para frente no episódio. Sadrak, muito sucesso para você, você foi luz, assim, foi um deleite realmente conhecer seu trabalho através do seu.
Ai, Brasil, eu fiquei devastado também com a saída do Sadrak. Desde a primeira semana ali, eu já tava botando num pedestal, assim, eu já tinha como figura parental, sabe? Com tão pouco tempo. Mas igual a Lu falou, tipo, a gente já esperava, né? Tanto pelo flop, quanto pelo desempenho dele no último episódio. Mas não deixa de ser uma saída triste, sabe? A gente vê alguém que a gente tinha tão alto assim, sabe? Num conceito. Vê que ele tava tropeçando, sabe? Ver que ele não tava acreditando em si mesmo ali na competição. Mas é isso, é a vida que segue. Vamos continuar acompanhando ele fora do programa também, obviamente, né? Dando stream, dando curtida, dando comentário, apoiando o trabalho dele, porque é um trabalho muito foda. Isso, o programa não tira isso dele de forma nenhuma, sabe? Ele tem um trabalho incrível aqui. E é isso, bora acompanhar ele agora no mundão.
É, sem dúvidas que o Sadrak era um dos mais queridos da temporada. Era não, é, né, um dos mais queridos, porque a temporada ainda tá no ar, na quinta temporada. E por mais que a gente soubesse, como a gente já falou, que ele seria eliminado, eu acho que a gente saber que ele é eliminado deixou a eliminação mais triste, porque perdurou esse sentimento por uma semana, né? A gente passou uma semana sabendo que ele seria eliminado, porque infelizmente o nível do Wilson e do Leone nos vídeos da prova do flop foram superiores, a gente chegou a comentar sobre isso também. Então, infelizmente, ele foi eliminado da semana, uma eliminação precoce, mas que não foi o fim da linha para a carreira dele, né? Tá aí, como a Luísa falou, vão seguir as redes sociais, vão engajar seus posts, e nós, mais uma vez aqui, desejamos todo o sucesso do mundo pro Sadrak. Pois bem, essa semana seguimos uma prova tradicional, como falei, a noite de cola quente, que dessa vez os participantes tiveram que fazer não só uma roupa, duas roupas, com o tema mês-versário, e tinham que deixar a roupa de um boneco com certa semelhança com o seu look principal, ou seja, é quase um desafio de RuPaul quando você tem que fazer, né, aquele de semelhança familiar, sendo que a vantagem, gente, é que é um boneco, é pouco tecido e dá pra se aproveitar melhor na Corrida das Blogueiras. A Ivy teve uma vantagem e pôde escolher 3 pessoas pra ficarem paradas por 15 minutos durante a prova, e nós vimos que foram a Vanessa, a Barbite e o Disaster, né? Então, simbora comentar um por um, dos piores desempenhos até quem venceu a prova, que todo mundo sabe quem venceu, todo mundo sabe quem tá no plot. Mas assim, tiveram... não tem como a gente saber exatamente a colocação de cada um, então eu segui meu coração e botei numa ordem que eu achei que seria a ordem de pior para o melhor, com base já em desempenho e flop e etc. Mas vamos começar então com a Vanessa. E aí, Luiz, o que você achou do traje da pessoa que foi julgada por ter botado mais itens em sua roupa e virado uma bagunça?
Olha, Vanessa Brasil, você é ótima, porém esse look eu tenho opiniões e não são opiniões positivas, tá? Foi triste, foi assim, realmente lamentável, foram cenas lamentáveis, porque uma coisa é assim, você ser uma pessoa extra, né? A gente tá aqui no extra, então ser uma pessoa extra, ai, vou botar tudo, vou usar peças que chamam a atenção. Eu tenho esse estilo extravagante. Ah, eu acho que até pro Camp não deu pra ela, cara. Porque parecia que ela tinha caído numa loja de departamento em época de carnaval e dali saiu, sabe? Ok, tinha uma certa... como é que eu posso colocar isso de forma a não parecer tão irônico? Mas você via que tinha uma construção ali, porém não estava uma construção limpa. Não estava uma coisa harmoniosa, não estava uma coisa que você olha e pensa realmente, sabe? É exagero. Não era exagero, era só, viu tudo e tacou tudo e foi isso. E foi realmente isso, sabe? Então, eu não gostei, mas eu vejo que ela teve ali uma intenção, infelizmente a intenção dela não foi frutífera. É um conselho que eu vou dar, gente. Saibam a hora de parar. A Vanessa não soube a hora de parar.
Ai, gente, o que que foi isso? Assim, eu já vou pedir desculpas de antemão, porque eu sempre vou trazer Drag Race para as minhas referências na hora de comentar, mas acho que tem uma interseção do público, né, entre os dois realities. Mas, gente, o look da Vanessa tava me lembrando muito a Digli Caliente no primeiro desafio da quarta temporada de Drag Race.
Que
sério.
Ótimo.
Sim. A produção, ela perguntou, Vanessa, quais materiais que você quer usar? Ela falou, sim, esse mesmo. Tem um conceito, sabe? Ela teve uma história interessante ali pra poder atrelar no look, mas a execução, gente, tá pavorosa. Parece, assim, pra mim, que ela passou cola quente no próprio corpo, uma coisa perigosa, não tentei em casa, e ela se julgou nos materiais. E o que colou ficou ali, sabe? E me deixa triste, porque, tipo assim, nesse ponto da competição, a gente já tem uma noção boa ali do potencial da Vanessa, do que ela consegue fazer. Então a gente sabe que ela consegue fazer coisa muito mais incrível do que isso. Então, o look deixou muito a desejar, sabe? É material que não casa com o outro, peça que tá onde não faz muito sentido. Pelo menos, teve a semelhança familiar com o Neném, porque o Neném também tava horroroso. Sabe, eu tô com a foto que tá a coisa simplesmente mais caricata do mundo, ela segurando o Neném como se fosse uma nave espacial. E vou dizer que o look do Neném ainda tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho mais coeso, mas foi triste, Vanessinha of Brasil.
É, a House of Brasil não tá com um histórico muito bom na noite de cola quente não, né, porque, né, é o que acontece com a família Brasil, se bem que a Barbie Brasil se salvou aí também, mas o bebê dela tava no maior estilo, já chegou o disco voador, né, do Kiko. Assim, tava... Ela serviu o conceito, mas esse conceito não foi atingido. E o curioso, assim, é que a Vanessa teve 15 minutos a menos, né? Imagina ela com mais 15 minutos que teria colocado na roupa. O bom é assim, gente, eu não sei fazer nada com cola quente, mas eu sei julgar pessoas que fazem com cola quente, então eu vou julgar bastante aqui. E assim, a roupa dela tava uma bagunça, e foi uma bagunça, por incrível que pareça, às vezes eu achei um pouco, quando eu tava no começo, tava uma bagunça até boa, sabe? Assim, no começo da prova. Mas depois que foi andando, eu digo, mas teve um conceito até aí, eu acho que melhor do que outras pessoas que foram salvas, viu? Eu acho assim que dava pra passar um pano pra ela e o que não faltava era pano na roupa dela pra ser passado. Mas eu acho que, infelizmente, ela tinha que saber a hora de parar. Até no lounge ela falou, né, disso que tem pessoas que a irmã dela, por exemplo, chega, dá uma olhada e umas coisas que ela tá fazendo e ela diminui. Então faltou uma coisa de gerenciamento de tempo e gerenciamento de itens, né? Não é só porque você tem tudo disponível pra você que você tem que usar tudo que está disponível pra você. Né? Então ela tem que pensar nisso. E pelos comentários dela, eu acho que ela não aceitou muito bem não essas críticas dos jurados e o julgamento que recebeu não, hein. Eu acho que ela sentiu ali e não digeriu muito bem o que foi recebido. Mais uma pessoa se vestiu, ou seja, não se vestiu tanto, porque agora a gente tá vindo com o desastre. E aí, Luiz, o que você achou do padrão que apelou pelo fato de ser padrão, claramente, né? Ele deixou isso claro em sua roupa, que não foi lá uma das melhores, foi claramente uma das piores.
Olha, o ponto que botou ele no flop, pelo que eu entendi, foi justamente o fato dele ter usado o short dele de base e não ter, né, mudado o short dele. Ele só botou por cima do short dele. E, né, isso é uma coisa que a gente já viu, que acaba atrapalhando ali na noite da cola quente, na noite da cola quente. E eu acho que a roupa do desastre realmente eu esperava mais, mas pelo menos ele estava numa coisa ali, você entendia qual era o conceito, e eu acho que é muito condizente com a realidade também, porque ele estava brilhando mais do que o bebê parece que ficou em segundo plano. E a gente sabe que tem muita blogueira que vai fazer mêsversário, festinha de aniversário, já revelação, qualquer coisa, e quer aparecer mais do que o próprio bebê, que é a estrela ali do momento. Deveria ser, no caso, a estrela do momento. Então, eu acho que convisse, se ele mandasse o... Se ele entrasse numa coisa do Pita de tentar fazer a fanfic, né? A Neuza pediu desculpa porque vai trazer referência de Drag Race, eu vou trazer de Jogos Vorazes todo o episódio. E eu acho que o Disaster poderia ter trazido a skin Pita Melark para tentar justificar, mas eu acho que mesmo assim não ia salvar ele, não. Então, assim, e for effort, ele tentou.
Ai, gente, a Luísa falando que tem blogueira que realmente faz isso. Vídeo querida, né, que estava com o vestido totalmente transparente na festa de aniversário da filha. Eu acho que foi esse o conceito que o Disaster tentou trazer. Sabe, tipo, faltou deixar mais claro na hora da história dele. E ele é sempre esse, né, que vem grandão com a história, ele vende muito o look dele, e é uma coisa que eu admiro, porque, pra mim, se não fosse a história que ele contou de super-herói e tudo mais, eu não teria catado de jeito nenhum, só pelo look. Vou dizer que eu acho um pouquinho melhor em relação a outros looks que estão no flop, eu acho ele um pouquinho mais coerente, sabe, pelos elementos que estão ali no look, mas é coerentemente ruim, né, no final das contas não é um look muito bom. E é igual uma das juradas trouxe, a Lu também falou, né? Se não fosse o short que ele tava usando, ele ia aparecer ali praticamente pelado. É uma coisa ruim? Deixa pro público responder. Não vou me expor tanto assim aqui também. Mas é igual ele falou, gente. Ele é biscoiteiro, ele é padrão, ele quer mostrar o corpo. E tá certo também, tem que mostrar o corpo. Mas eu queria que ele tivesse mostrado o corpo com algum look um pouquinho mais elaborado, um pouquinho melhor acabado. Tudo bem que ele foi prejudicado também pela questão dos 15 minutos, mas realmente, no final da conta, o look, no final das contas, né, o look só se sustenta mesmo pelo short que ele já estava usando antes. Mas é sobre.
Ah, gente, demorou 4 episódios pra eu falar isso, hein? O Disaster foi um desastre. Demorei isso pra fazer esse trocadilho, finalmente veio aí, né? Porque é um nome. Gente, ele tem um apelido que dá pra esse trocadilho, tranquilo, né? Mas assim. Ele tentou vender o peixe, mas não deu certo, né? Já que tiveram que passar um pano pra essa venda de peixe que ele fez no planeta vegano, mas agora não tinha como defender. Essa questão do short dele eu vou deixar mais pra frente, porque eu vou falar de outro participante aí que teve uma questão também sobre isso, de usar o que já estava feito, né? Então... Mas ele parecia estar um pouco mais confuso que o normal, até no episódio em si, né? Ele já mostrou o desespero na hora que chegaram, a Natalie chegou lá com o Christian e a Zoom, tudo com... Ele tava perdido, já parecia um desespero, já dava pra ver o desespero no olhar dele. De que não estava vindo aí o que ele queria fazer inicialmente, parecendo. E uma coisa que eu quero destacar é que ele mais uma vez ficou intercalando os moods dele coloridinho e desastre de verdade, né? Assim, tanto que quando ele sentiu o impacto de perder os 15 minutos e se declarou um inimigo mortal da Ivy, ele usou o tom de voz dele, entre aspas, normal, né? Mas um ar de seriedade, e foi um pouco mais agradável de ver, porque quando ele tá com essa afetação colorida dele, fica muito assim, eu não quero soar rude, mas fica um pouco fake, né, assim, aí não dá pra criar conexão. É, não dá pra ficar, se conectar muito com ele, quando ele tá mais sério, dá pra entender um pouco quem é mais ele, como influencer, como pessoa também, porque é um reality show, a gente quer ver o pacote completo da pessoa, mas é um reality show e, assim como eu falei, e a pessoa tem que se acostumar e criar uma conexão de cara. Ao menos que você fale assim também, você vai criar uma conexão rápida. Então eu acho que ele tem que intercalar, mas eu acho que ele tá encontrando o caminho. Às vezes porque essa semana foi bem melhor, mas com relação ao look, nada veio aí. Usou o short. Quando a Neuza falou isso da questão do público ver, de responder se ficaria bom ou não ser um short, eu acho que o YouTube derrubaria o episódio do Diva Depressão, né? No YouTube não deixaria. Mas se ele quiser servir o look ser um short, tem o Instagram aí dele, tem OnlyFans. Tem, né? Tem outros meios aí pra ele mostrar o look usando só o material obrigatório, sem ser o material que já veio de cara. Falando que eu falei de punição da Ivy, a própria é a próxima a gente avaliar. E Neuza, quero começar por você. Ó, foi uma pessoa que teve vantagem e dessa vez não brilhou. Tá ficando corriqueiro isso na corrida. Você gostou do look da Ivy?
Gostar é uma palavra muito forte e é uma palavra que eu não vou usar hoje. Mas eu acho tão bacana esse trope, né, da pessoa ter a vantagem e ela simplesmente enfiar a vantagem em outros lugares que não são o look. Sério, eu fiquei tão hypado quando ela contou a ideia dela de usar o Estranho Mundo de Jack como referência, né, fazer uma coisa meio Sally Jack, ainda mais que ela contou a história da filha dela, eu achei muito bacana. Só que, tipo, ficou nisso, sabe, ficou no campo das ideias. Foi o pior look da noite? Não acho que foi o pior. Tipo, a ideia tava ali, dá pra ver um reflexo da ideia, mas Não sei, o Luke ele ficou assim, bem acabado dentro do possível e não foi muito possível. A gente levando em conta, né, que ela construiu em cima de uma peça pronta já, né, foi a camiseta. Acho que ela podia ter feito muito mais, ainda mais com a vantagem que ela teve. Mas é isso, realmente foi um dos mais fracos da noite, foi um dos mais decepcionantes, né, tipo, dado a referência que ela contou ali no começo. Então foi triste. O bebê também tava horroroso, tadinho, coitado da criança.
Mais um caso clássico de quando a mãe tenta se sobressair no momento que é da criança. Porque, gente, me corrijam se eu estiver errada, mas quando os meninos entraram para dar a prova, né, falar qual ia ser o tema da prova, eles deixaram bem claro, gente, tem as bonecas ali, peguem as bonecas, pintem, maqueiem, coloquem unha, mas não façam isso com os bebês de vocês de verdade, mas com as bonecas dá para fazer, porque, né, é tudo uma coisa fantasiosa. E aí, o que eu acho que aconteceu? A mulher teve 15 minutos a mais que a maioria das pessoas ali. Algumas pessoas, ela teve meia hora. E ainda assim, ela focou tanto no dela que ela pensou, poxa, chegou no final, poxa, tem que fazer da criança. E aí saiu aquilo. Dá para você pegar assim, a referência, tipo, bem por alto, tipo aqueles adultos que vão para Disney, não pode fantasiado, daí tem que, né, fazer uma roupa que remeta o personagem e tal. Pra mim, tava muito nesse negócio, mas a pobre da boneca, gente, ela poderia ter ousado tão mais. Aí chega na hora, ela tenta puxar a skin do Pita e fala, ai, gente, mas é porque criança tira tudo, né? Não aguenta ficar com a tiara, não aguenta ficar com o sapato, não aguenta ficar com a roupa, não dá pra maquiar, não dá pra colar unha, não dá pra fazer... Não era uma criança, era uma boneca. Você podia literalmente ter pintado, feito uma maquiagem de caveira nela. Isso é incrível, sabe? Perdeu a oportunidade, usou a vantagem de forma burra. E, enfim, Ivy, boa sorte na próxima, porque dessa vez não foi pra você. Sinto muito.
Não, a Ivy vai ser uma montanha russa na Corrida das Blogueiras até agora, né? Tá no topo, tá no flop. Tá no topo, tá no flop. Ela não tem meio termo, não. Ela vai bem ou ela vai mal. E ela foi um típico clássico de que não sabe aproveitar o tempo que tem. Eu acho engraçado que ela, quando vai no lounge falar disso, que não tem tempo, não tem tempo, mas ela foi a que mais teve tempo nessa prova, né? Então, assim, tem que saber gerenciamento. E é aquela coisa, não é a primeira temporada da Corrida das Blogueiras. É a quinta temporada. Vocês vão sabendo que vocês vão ter pouco tempo e muita pressão pra fazer todas as provas. Principalmente a noite da Sola Quente, que é uma prova tradicional. Então, pelo menos uma noção de tempo do que fazer com costura, com tecido. E porque assim, as pessoas podem treinar em casa o que fazer com cola quente, o estilo de roupa. E como sabe que todo ano agora tá sendo temático, no dia tentar, né, encaixar no tema. Eu sei que é fácil falar e difícil fazer, mas tô aqui pra falar. Quem tá fazendo aí é vocês que estão indo pro reality, então tem que ter isso. E eu pensava realmente, gente, que era a volta por cima dela, mas o look não ficou bom. Ela tentou fazer muito retalho. Se ela não tivesse vendido aquela ideia, ela poderia ter feito logo uma coisa de boneca de pano, ter remendado, botado remendo no filho e nela também. Mas não sei, eu acho que ela se perdeu nas ideias e não soube direcionar tempo e foi bem confuso. Agora, seguindo a montanha-russa da Corrida das Blogueiras, né, que um dia tá no topo, um dia tá no flop, nós tivemos a Luna. E aí, Neuza, o que você achou da nossa querida Luna, que tá prometendo muito e tá ficando frustrada porque não tá entregando?
Ai, gente, eu gosto tanto da Luna, sério, eu queria abraçar ela e falar, vai ficar tudo bem, você vai entregar, vai vir aí. Sabe aquele vídeo do Lula falando, eu já voltei, você também vai voltar? Essa energia que eu tenho com a Luna. E em questão do look, pra mim ela seguiu mais ou menos o que eu falei sobre a Vanessa, sabe? Tipo, ela tem um conceito bom, tipo, tá ali o conceito. A coisa do ET Bilu, gente, eu tenho todo o tempo do mundo para referência sobre o ET Bilu, sério. Mas a execução realmente deixou a desejar um pouquinho. Acho que ela pecou mais, foi em escolha de materiais. Porque até onde cada coisa tá no look, eu acho que faz sentido. As cores eu acho muito bonitas, sabe? Prata com rosa e verde. Chef's kiss. Mas realmente, os materiais mais rígidos, tipo, que não permite essa modelagem maior no corpo, realmente foi o que prejudicou muito o look final. E eu fico triste, né, porque, beleza, ela não foi pra prova do flop, mas ela acabou indo pro flop, né, e contabiliza mais um aí na conta da Queen. Mas, como a gente viu no lounge, né, tipo, pelo menos serviu pra poder acender um fogo nela, de querer melhorar, de querer entregar mais coisa, porque a personalidade dela tá ali. sabe? As referências dela estão ali, isso não tem dúvida. Só foi triste mesmo essa entrega dela na prova de hoje e nas passadas.
Opinião polêmica. E vão chamar de enviesada ainda. Eu não acho que ela deveria ter ficado no flop. Eu acho que o flop poderia ter sido duas pessoas, porque, né, vai três. Aí ela salvaria alguém e é duas. Dito isso, realmente, o look não ficou bom. Fico feliz dela estar me representando, porque Luna, rosa, verde, prata. E, né, na situação de entregar menos do que queria e ficar frustrada com isso. Sou eu todinha. A Luna... sou eu no Corrida das Blogueiras. Quem disse que eu não entrei esse ano, errou, porque a Luna tá lá me representando. Mas, enfim, eu, no fundo, assim, eu achei que a história foi interessante. Eu vi onde ela tava querendo chegar com aquele look. Infelizmente, não veio aí porque foi difícil, né, de trabalhar e tudo mais. Eu achei legal que ela tentou trazer, pelo menos, a maquiagem verde. Achei interessante também pra falar, olha, nós somos aliens. E ter Bilu. E, enfim, eu acho que ela não foi bem, obviamente, mas dentre os quatro ali, eu não teria botado ela no top. Eu teria feito no top, no flop. Eu teria feito um flop de três e salvado um para duas pessoas irem só pra prova. É isso.
Olha, eu acho que ela vem sofrendo uma pressão muito grande dela mesma, né? Que tanto que ela falou isso nos confessionários e tá frustrada de não tá conseguindo entregar muito, mas... eu acho que ela começou a se perder já quando ela falou que o conceito dela seria que ela seria a mãe do ET Bilu. Ela poderia ter feito o contrário, ela poderia ter feito que a temática do mêsversário era tema ET Bilu, né? Aí ficaria, poderia levar outra vertente já aí, por mais com pequenos detalhes, porque talvez se ela tivesse usado outro material e focado nas cores verde e prata, eu acho que teria vindo aí. Sabe, assim, uma coisa mais simples, porque a gente viu que algumas pessoas conseguiram se salvar na simplicidade e que talvez ela sendo simples ela conseguia ser melhor do que algumas pessoas que foram salvas. Mas eu acho que tá faltando, né, a Luna dar um boom, Luna versão solo, assim, né, mas eu acho que eu entendo a pressão do reality, mas assim, ela tem que acordar logo, né, porque ela tá frequentando muito o flop, mesmo não fazendo a prova de fato, mas... isso é ruim até pra autoestima, porque a gente sabe que Corridas Blogueiras é um reality de 3 meses. É um reality que todo dia tem episódio. Então ela tem que ficar atenta e espero que tenha melhorado, já que ela tem uma chance, né, na próxima semana, já que ela foi salva do flop. Vamos lá, Luna, reage, porque infelizmente seu look não estava tão bom com os materiais que você usou. Faltou ter um pensamento mais rápido para uns materiais mais simples e talvez, como falei, as cores verde e prata com o tema ET Bilu pro seu bebê teria vindo aí. Saímos da aula dos flopados, agora a gente vai para aquela aula de pessoas que foram salvas e que talvez fossem por flop e talvez fossem alto desempenho se as pessoas que foram bem não fossem tão bem e se as pessoas que foram mal tivessem sido um pouco melhor. Vamos começar com a Barbite. E aí, Luísa, o que você achou dela que tentou recriar o conceito do planeta Praticinha, né, Core, e veio aí? Você achou que veio aí mesmo? Que ela foi salva bem ou deveria ter ido pro flop ou deveria ter ido pro alto desempenho?
Olha, eu acho que ela foi a personificação do safe, realmente. Porque, né, uma coisa que ela mesma estava ciente, ela mesma falou que quando você traz uma peça de casa para servir de estrutura para o seu look da Night of Cola Quente, não é uma coisa que os jurados gostam muito. Não achei que o look dela estava ruim a ponto de ir pro flop. Muita gente falou, ah, devia ser um flop de 5 e a Barbite também. Eu não acho. Não estava a coisa mais linda do mundo, não estava a coisa mais perfeita do mundo, mas o que ela se propôs a fazer, ela entregou. E o bebê também estava bonitinho. Eu, sinceramente, não lembro muito da criança, mas, né, a gente bota aí na categoria blogueiras que brilham mais que os filhos no próprio mêsversário. Então, foi isso, gente. Eu não achei que era para flop, com certeza não era para top, mas foi um safe. Um safe sólido.
Eu concordo. É, não é um look incrível, maravilhoso, mas também não é horroroso. Sabe? Igual a Lu falou, quando você traz uma peça de casa, a gente espera que a construção que você faça em cima disso seja sensacional. Não foi. Eu não acho que foi, tipo, super inovador, que foi muito bem elaborado. Foi um look safe. Sabe? Gosto da ideia das franjas, adoro uma saia de franja, adoro uma bunda em display. Ela tem uma bela bunda. E ela mostrou, mas em geral realmente é um look ok, sabe? O bebê realmente estava muito fofinho, ela fez um biquininho e manga peluda pro bebê, peluda, gente, palavra horrorosa. Manga fofinha pro bebê. Mas realmente tava ok, tava mediano. E é isso, até não tem muito o que falar também.
Eu acho que eu classifico no meu, né, no meu Rotten Tomatoes, né, de classificação aqui de avaliação de looks, né, do meu Project Runway, né, assim, mas eu considero a Barbit como um safe perigando ser um flop. Que eu acho que se algumas pessoas tivessem ido bem ali, se o look da Luna tivesse funcionado, da Ivy, do Disaster, da Vanessa tivessem funcionado, era Barbit no lugar. Assim, a sensação que tava no começo é que ela tava pegando só algumas coisas e colando. Eu sei que eu tô ainda precisando ver essa força que a Barbit tem enquanto participante, né? Porque não vê muitas entregas poderosas. E ela tentou muito, viu, gente? Vender a história de que ela sabia do perigo e ela sabia do risco. Mas no confessionário ela falou que achava que tava no flop. E também de que ela vendeu uma ideia de que foi muito bom, mas não foi. Porque... eu tenho, gente, eu faço umas avaliações de comentário de jurados, principalmente na parte do Masterchef, que eu vejo assim, tem uma tática de você saber quando a Helena Rizzo, por exemplo, tá elogiando de sinceridade do coração, elogiando porque tá buscando o que elogiar, que ela fica pausada e fica falando. Foi uma coisa que eu senti quando a Renata falou da Barbit, que ela tava procurando o que elogiar, enquanto dos outros elogios que a Renata fez saindo de forma mais rápida e natural. É um machismo que eu boto aí pra vocês verem e vocês tirarem deduções que quiserem. Mas eu tô dizendo assim, é porque não ficou tão bom quanto foi falado. Ficou safe, concordo com a Luísa, ficou ok. Mas um ok que eu acho que poderia ir pro flop se eu estivesse indo melhor, como eu já falei. E a questão dela mostrar o bumbum e tal, assim, dá a sensação, dependendo de como fosse o acabamento, de que o look estaria incompleto, né? De que, tipo, faltou pano e teve que driblar com essa ideia. Assim como o Disaster também foi criticado por, né... aproveitar o short, mas os dois têm uma diferença, né? Que ela conseguiu pregar coisas no que trouxe e ele não fez mais nada de acessório. Então, tem esse diferencial. Mas aí eu acho que ela não foi bem, né? E eu acho que ela quis vender mais. Eu tô falando isso, mas eu acho que ela fez certo, porque se ela não valorizar o trabalho que fez, quem é que vai valorizar, né? Mesmo você tem que se debater no peito e dizer que seu look tá bem, seu look tá ok. A Vanessa mesmo fez isso, se defendeu várias vezes no lounge, mas é isso. Eu achei que não foi isso tudo... não foi isso tudo, não. Barbit, me prova o contrário. Começa a ganhar mais provas. Vamos lá. Agora, vamos pra Alissa. E aí, Luísa, o que você achou dela? Porque ela aí foi um safe completamente. Assim, a definição de safe desse episódio foi o look da Alissa.
Eu vou ter que concordar. Pra mim, assim, eu só não boto ela na mesma caixinha que a Barbit, porque a Barbit trouxe esse negócio do, ah, eu tô aqui com corset, vou usar o meu corset de base. A Alissa fez do zero. Né, ela pegou aquele material lá, que inclusive, vou trazer aqui um fun fact, o Gabriel Jordan sempre está lançando os reacts dele, né, aos episódios e tal. Ele, para quem não se lembra, participou da terceira temporada do Corrida, e ele falou que esse material prateado que eles estavam usando lá, não foi só a Alissa que usou, claro, mas que o pessoal estava usando lá, ele lembra claramente desse material estar lá desde a terceira temporada. Aí ele falou, gente, esse troço tá aí, eu não sei se eles estão comprando mais e repondo ou se realmente ninguém tá usando, mas eu lembro desse troço aí lá da minha temporada. Enfim, parênteses fechado. Eu achei que a Alissa trouxe um conceito, né, que ela prometeu, ela queria fazer uma coisa renaissance, queria fazer uma coisa bem drag. Achei que ficou muito bom, até. Não teria dado win, não teria botado ela como destaque. Mas, né, definição de safe, realmente. Se fosse pro bottom, ia ser injusto. Se fosse pro flop, ia ser injusto. E o BD tava igualzinho. Então, pra mim, ela pôs todos os pontos, sabe? Sabe quando o professor passa o trabalho pra você e fica naquele preencher as expectativas ou superar? Ela preencheu. Se ela tivesse, eu acho que mais tempo e materiais com os quais ela já estivesse acostumada a fazer fora do programa, teria saído um look perfeito para usar em shows. Parabéns para a Alissa.
Realmente, é um look mais safe, não é um look super inovador, super elaborado. Mas vou dizer, Alissa, você pode não ter o elenco da corrida no seu lado para defender esse look, mas você tem a mim. Tá bem acabado? Não tá. Tá meio amassadinho ali em alguns lugares. Segurou bem? Nos 30 segundos que ele precisava segurar ali no palco, segurou. Então, assim, eu gostei. Eu gostei do jeito que o look ficou nela. Realmente é uma coisa que, se ela tivesse mais tempo pra poder deixar ele um pouquinho mais acabado, dá uma estrutura melhor pro look segurar mais, né? Dá uma segurança a mais. Eu acho que poderia estar caminhando ali de um safe pra um top, pra um destaque. Porque a ideia é boa, os materiais são muito bonitos, eu, igual a Lu falou, né? Eu super vejo ela usando isso em trabalhos dela como drag, uma pontinha ali na Renaissance Tour, quem sabe. Mas, no geral, eu gostei. É um look safe pro bom.
Não, e por mais que eu tenha falado que a definição de safe, ela foi um dos meus looks favoritos do episódio, né? Porque tava bem feito e ela fez do zero, como falaram, né? Assim, eu sei que tem um risco de fazer uma coisa que já veio e... Como a Barbie fez, como... Gente, o Ego Oliver ganhou com a jaqueta sendo dele, né? Eu sou puto com esse resultado até hoje. Eu levei pro coração, não supero. Mas ela fez o que tinha que ser feito e fez dentro do tema e fez tudo do zero. E assim, no meio de tantos participantes que erraram coisa por muito e por poucos detalhes, ela conseguiu entregar um bom desempenho, ela conseguiu se sobressair. Talvez seria um look pro flop se todo mundo tivesse ido muito bem, se todo mundo tivesse sido tipo Wilson e ela, né? Assim... Nesse nível. Aí talvez ela tenha ido pro flop por ser muito simples. Mas como teve gente que realmente errou muito, ela conseguiu sobressair porque ficou bonito. Ficou um conceito. E ela entregou. O bebê tava ótimo, gente. Parecido com ela. Aqueles casalzinhos mesmo, assim. Ficou pazinho de jarro. Mas foi bom. O dela foi aquele caso de o menos é mais. Enquanto a Vanessa fez o mais é mais e muito mais. E às vezes é exagerado. A Alice fez o menos é mais bem servido. E eu tô achando que ela tá vindo uma boa crescente também na parte de participante de reality show. Seja na parte de confessionários como em atitudes em si. Então achei que foi uma boa semana pra Alice de forma geral. Agora chegamos no Leone. Que saiu de um flop e veio pra ser salvo. E aí, Neuza, o que você achou?
Deitei. Eu falei lá no primeiro episódio que eu deitei, mas eu continuo deitando cada dia mais para Leone. Se tá no flop, entrega no flop. Se no desafio, entrega bem, sabe? O look tava simples? Tava. Mas ele tava muito bem feito, sabe? Ficou super bem acabado. Ele segurou bem, tipo, sem desmontar até o final do desafio. O bebê tava idêntico. O bebê estava idêntico. Então ela trouxe ali a semelhança familiar que o desafio pedia. Não vou falar que merecia um destaque, porque realmente, quem levou o destaque do episódio mereceu bastante. É um look mais básico, mais simples, mas estava muito bem feito, sabe? Ainda mais pro tempo de prova que eles tinham, você vê que gente ali que não entregou nada, Leone entregou substancialmente bem, sabe? Um look inteiro, pelo menos, um look que segurou ali até o final. E o conceito estava super fofo, ela estava belíssima, toda montada, a gente não perdeu. Eu gostei bastante. Toda semana estou deitando mais para o Leone.
Gente, eu acho que o Leone, assim, se o pessoal que estava no top desse uma escorregadinha, ele ia pro destaque. De verdade. Porque o look estava bem feito. Eu achei que, assim, de todos os looks que eu vi, o primeiro que eu bati o olho que eu vi, veria alguma blogueira usando com a filha, não precisava nem ser mêsversário, aniversário, nada, tipo, tô a fim de fazer um photoshoot com a minha criança que acabou de nascer, aquele era o look, e tava muito bem feitinho, todo peludinho, né, o tecido de pelúcia foi um must nesse episódio, todo mundo usou um pouquinho, e ficou bem legal, eu gostei de verdade, eu acho que era talvez o que eu faria se eu estivesse lá, porque ficou realmente bem bacana. Parabéns, Leone. Cada semana aí se superando. Só quero coisas boas daqui pra frente, hein? Foguete não dá ré.
Olha, eu considero o Leone um safe também, que é quase um alto desempenho, porque eu gostei bastante. Eu gostei muito, sabe, da energia legalmente loira que esse look dele traz. Se o primeiro filme fosse uma grávida, tivesse uma grávida, a protagonista, então seria bem nesse aí. Eu acho que veio aí também o mais do planeta Patricinha, e concordo com o que a Luísa falou. Eu nem tinha pensado nisso, mas quando ela falou que alguma blogueira faria isso, eu tenho convicção que uma faria isso. E se já não fez, né? Tipo, uma blogueira não tão famosa, uma blogueira aí, tipo, com seu sucesso mais regional, mais nichado, talvez tenha feito, viu? Assim, precisa te procurar direitinho, a gente pode achar que alguma fez, porque é muito a cara desse tipo de blogueira. Então, assim, eu tô gostando dele, ele tá conseguindo se soltar mais, tá conseguindo ficar mais descontraído. E quando um participante vai ficando mais solto e mais descontraído, isso respinga no seu desempenho nas provas. Então, ele entregou muito mais alegria, tá muito mais animado. Então, pra mim, foi uma ótima semana pro Leone também. Vou parafrasear uma crítica que a Michelle Visage faz várias vezes. Eu tô soltando isso desde o primeiro episódio do Corrida das Blogueiras. Quer dizer, foi uma semana forte para o Leone, né? Porque a Michelle adora dizer isso. Uhum. Agora vamos lá, chegamos nos altos desempenhos agora. Agora aqui a gente vai falar de quem ficou em alto desempenho, quase venceu e de quem venceu. Vamos lá, Neuza, o que você achou do Wilson?
Meu Deus do céu. Ou o contrário também, né? O capeta lá no inferno. Gente, Ai, tal como o Edu, eu quero aquela calça. Sério, eu sou a gay da calça pantalona, eu quero aquela calça do Wilson pra eu usar pra ir no trabalho. Pra todo mundo me julgar, mas eu vou estar me sentindo belíssimo com ela. Nossa, o look ficou incrível. Muito bem construído. A história que ele trouxe também pra poder apresentar o look. Tudo aquilo que ele contou sobre a ressignificação daquilo que nós, né, pessoas LGBTQIAPN+, que a gente escuta desde sempre, né? Que a gente é profano, que a gente é do diabo, que a gente vai pro inferno. E ele trazer isso de um jeito super, tipo, camp pro Luke, casando com o bebê também. Sério, eu achei uma sacada muito genial, muito bem construído. Chef's kiss demais. A gente não vai comentar sobre o bebê de Rosemary, né? A criança encapetada, pintada com tinta guache. Que a gente deixa baixo ali. Mas, no geral, assim, uma semana sensacional pro Wilson.
Realmente, gente, não teve pra ninguém. Eu vou entrar nessa fila ali da calça, se juntar eu, Neus, Edu e o Wilson, a gente faz aí a quatro amigas do Desviajante, porque vai dar super certo. Eu já tô vendo que vai dar super certo. E, gente, realmente, eu concordo com o público que diz, ele só não ganhou porque o bebê foi pintado de tinta guache. Porque senão eu veria claramente um double win ali, né? Eu não vou tirar de quem ganhou, mas eu vejo ali claramente um double win se ele não tivesse, sabe, pintado o bebê ou se tivesse, ok, vou pintar o bebê de vermelho, mas vou fazer o look numa outra tonalidade, numa outra cor, sei lá, vou pegar o prato, vou pegar um branco, vou pegar um preto, para sobressair um pouco mais. Mas eu gostei muito, a construção ficou incrível, o look ficou incrível. O Pita Melar que estava do lado dele essa semana, até porque fez sentido a história que ele contou, não foi uma coisa tirada de última hora para tentar justificar o injustificável. Com ele fez sentido desde o começo. Então, Wilson, parabéns. A cada semana eu estou mais apegada com o Wilson. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com o desempenho dele. Fortíssima semana para o Wilson.
Não, o Wilson, nessas três semanas, assim, foi do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, e agora foi do lixo, do luxo, pro luxo de novo, né? Ele tá bem assim também. Outra montanha russa da Corrida das Blogueiras. Falei que nem a Neuza falou, Leone, ou vai pro flop e vai muito bem, né? Ou vai numa semana que vai muito bem também. Porque, concordo, gente, se a roupa do boneco fosse outra, era double win. Que aquele double win que te fala que tem que ter para o número de episódios fica condizente com o número de vitórias, que tem que acontecer ainda. Então, acho que faltou isso. Gente, ele foi muito sagaz, ele foi muito perspicaz. Ele mostrou como é gerenciar o tempo. Concordo com a Lorelai quando falou da capa dele, que não tava tão boa. Mas, gente, o que ele fez com a calça só mostra que você tendo uma direção e sabendo o que você quer fazer, você consegue entregar. Porque tanto ele quanto a vencedora da prova, que foi ela, souberam gerenciar o tempo, souberam o conselho que queriam entregar e entregaram muito bem. Ele foi ótimo, ele não tentou viajar, não faltou tentar muita coisa, só faltou na hora que ele devia ter pensado assim, eu não vou pintar o bebê, vou deixar o vestido vermelho nele e botar só os chifres, aí podia ter funcionado. Mas assim, uma semana incrível, o Wilson tá de parabéns, ele depois daquele flop conseguiu agora se reerguer, né, ao contrário de outras pessoas que foram bem e caíram, ele foi pro flop e subiu de novo, tá indo acrescente, então espero que continue assim porque tá forte. Agora, nós vamos falar da protagonista do episódio que venceu a prova. Que é a ela. E aí, Luiz, o que você achou do look vencedor do Noite de Cola Quentes Mêsversário?
Olha, em episódios anteriores eu disse, gente, vai com uma roupa simples. Porque vai chegar na hora, vocês vão se embananar. A ela falou, ah é? Peraí. E chegou na hora, ela fez um look que condizia com o conceito que ela já estava, né, pensando. E muito interessante, inclusive. Depois, né, no lounge, ela chegou a falar que ela sentiu que aquele era o dia para usar aquele look, era um look que ela estava guardando para usar, talvez, no episódio 5, não sei, mas ela sentiu que a cola quente ia ser ali e falou, vai ser hoje, eu vou usar. E aí, ela usou. Ela não teve esse problema que a gente já viu em outras temporadas também, em outros episódios também, da pessoa não condizer o look com a maquiagem, o look que estava sendo feito, no caso, a maquiagem dela, né, que ela manteve, casou muito bem com o look que ela resolveu fazer. Ela foi muito inteligente, ela usou várias texturas, vários formatos, várias coisas e, sinceramente, não parecia que era feito de cola quente, que, querendo ou não, era o que os jurados estavam querendo, né? Um look de alta costura, com o tema de mêsversário, que a criança também usasse algo nesse universo, não precisava necessariamente ser igual, mas que, né, estivesse com um bom acabamento e não parecesse feito de cola quente. Então, ela arrasou, superou todas as expectativas. E se eu disse no começo do episódio que eu estava viúva órfã do Sadraque, hoje em dia eu sou mundinho ela até o final.
Ai, gente, já passaram alguns dias aí do episódio e eu ainda fico, assim, embasbacado quando eu vejo o look da Ella. Sério, se eu assistisse sem pegar o contexto, nunca que eu ia dizer que foi um look feito em poucas horas. Sabe, é um look completo, é um look pensado do começo ao fim. Sabe, do corte, o esquema de cores, a colocação de cada estrutura do look. Velho, é um look que tem gente em outros realities, não vou falar de Drag Race de novo, que eles não fazem em 2 dias. Sabe, quem dirá em horas. Sério, eu achei genial a sacada dela de pegar um elemento que ela tava usando antes, né, que era os novelos de lã, como os coques no cabelo, e ela expandiu isso no look de um jeito tão bonito. Ela trouxe vários elementos ali de aviamento ao longo da roupa, e ela teve o mesmo cuidado com o bebê. Sério, ficou assim, sensacional. Uma semana incrível pra ela, foi protagonista do episódio, não foi à toa, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, mas, assim, perfeição.
É, a vencedora da prova, ela entregou um look bonito, bem feito, com a boneca bem construída e com detalhes incríveis. A Renata Santos, tá vendo aquela hora que eu falei que a Renata parecia mais, os elogios iam mais orgânicos? Foi daí que ela ficou encantada com os bolsinhos do bebê, por exemplo. Então, assim, foi bem pensado. Ela foi, conseguiu administrar seu tempo em fazer um look bom não só pra ela, mas um look bom pro bebê também, né? E com toda a circunstância que aconteceu no episódio, ela foi perfeita no que se propõe, né? E viu que dá pra fazer. Tá vendo, gente? Quando a pessoa não tenta pensar demais num look pra fazer, tentar entregar um look na sua ideia, vem aí. E ela tava precisando dessa vitória porque ela tava precisando aparecer mais na competição, né? E ela venceu uma prova incrível, que é uma prova, acho que toda blogueira quase, assim, quer ganhar na Corrida das Blogueiras, né? Porque até como falou assim, não importa, gente, se você não ganhar provas na Corrida da Blogueira. Porque a Renata Santos tá ali sendo jurada, sendo uma das maiores vencedoras, sem ter vencido nenhuma prova. Porque o importante é você ganhar o programa. Mas pra dar um up, né? Pra você não desanimar e pra você continuar, é bom vir uma vitóriazinha de vez em quando, um reconhecimento. Principalmente pra ela, que tava quase no flop, né? Da semana passada. Foi salva pelo Wilson, mas tá aí entregando e entregando tudo. Bem, a gente sabe que esse episódio nem tudo foi flores, tivemos um assunto triste, né, sendo levantado pela própria ela que venceu, tanto que o título desse episódio, se eu não me engano, tá como Entre Lágrimas e Cola Quente, né, porque, fazendo um paralelo, porque é um episódio muito divertido de assistir, da Noite da Cola Quente, mas teve uma história triste por trás, porque tivemos a questão da ela falar sobre o aborto que sofreu, e esse tópico durou todo o episódio, principalmente pela coincidência do tema, que despertou um grande gatilho nela. Nós sabíamos que algo não estava bem com ela desde que o Diva anunciou o tema, porque a câmera começou a focar nela, né? Ela começou a ficar emocionada, com os olhos lacrimejando. Ela não conseguiu esconder essas lágrimas e ela veio depois a explicar os participantes toda essa situação. Gente, é um assunto pessoal, pesado e que abala muitas estruturas vindo à tona num reality show. E é super complicado de lidar, porque ela teve que fazer uma prova e ela ainda venceu a prova. E eu fiquei feliz que ela não venceu a prova por causa da situação. Ela venceu a prova porque ela foi muito boa na prova. E o que eu fico feliz também é que ela conseguiu driblar tudo isso que aconteceu na vida dela. Ela conseguiu, né, se reerguer no programa e transformar e trazer uma lembrança feliz agora pra ela sobre isso. E finalizar um assunto, né, que ela falava que é uma questão inacabada. A gente vai ver o post no Instagram dela também, que ela posta no Instagram. Então ela tava precisando dessa vitória. E essa vitória, no caso, ela tava precisando mais do que a gente imaginava, né? E dada a circunstância e a situação, que foi uma grande coincidência do destino, vir esse tema com essa questão do que ela veio, mas é isso, a ela maravilhosa, além de vencer uma prova incrível, conseguiu superar, né, durante a execução, toda essa dor que ela estava sentindo. Luísa, e aí, foi uma questão bem complicada e que a gente não estava esperando uma coisa dessa aparecendo assim, porque foi do nada pra gente, né, no reality.
Sim, eu acho que até que é algo, eu não diria exatamente novo, mas pra mim deu essa sensação de algo novo no Corrida, porque a gente sempre vê eles falando de tipo, ah, claro que eu conversei com as pessoas, mas não foi ao ar e tudo mais. Ex-participantes, né, contando aí de, às vezes, falou sobre algo ali no programa que não foi ao ar. E a forma também como tudo se encaixou ali, porque aí ela falou toda emocionada sobre essa situação dificílima que ela passou, e todo mundo foi muito acolhedor com ela, desde os participantes, o pessoal da produção também, os jurados, os apresentadores, enfim, eu achei que foi tudo muito bonito. Esse episódio foi muito bonito por conta disso. A gente viu uma história que é uma história dolorosa, né? E ela teve a oportunidade, através do trabalho dela, que está com uma qualidade impecável. Inclusive, se existir alguma pessoa que abrir a boca para falar que ela ganhou só por causa da história, por favor, cancele a sua internet, delete suas contas nas redes sociais, porque, sinceramente, você perdeu o ponto de tudo. Mas, cara, ela teve essa chance de, né, dar, eu não diria exatamente um ponto final, né? Falar com essas palavras parece até, eu pelo menos acho que parece até um pouco insensível. Mas ela teve a oportunidade de, assim, ressignificar, digamos assim, uma passagem tão difícil da vida dela de uma forma tão bonita, tão, sabe, respeitosa também. Então, eu fico feliz por ela ter tido essa chance e que daqui para frente seja só maravilhas e belezas, porque ela merece, ela é uma pessoa muito querida. E eu falo isso só pelo pouco que eu já conheço o trabalho da ela, sabe? Então, eu fiquei muito tocada de verdade assistindo ela contar um pouco sobre essa história da vida dela.
Ai, gente, eu tomo também as palavras da Luísa. Eu acho que foi... O episódio como um todo foi muito bonito, sabe? O jeito como tudo aconteceu, sabe? O jeito que não só a produção resolveu lidar com o assunto, mas também os participantes, sabe? De ter todo esse cuidado, principalmente igual a Luísa falou agora no final também, de tipo assim, a gente pro público ficou óbvio por que a ela ganhou o desafio. Mas aquilo é uma coisa que podia virar uma questão pra ela, de tipo, ah, ela ganhou porque ela trouxe essa história da vida dela. Não, e a produção teve esse cuidado de deixar claro pra ela, tipo assim, você ganhou porque você foi incrível no desafio e obrigado por compartilhar esse momento aqui com a gente. Porque realmente é um trauma muito grande, igual ela trouxe pra gente, né, toda a questão. E é muito bacana o jeito que, igual a Lu falou também, né, não que seja um ponto final, mas que seja um novo começo pra esse capítulo da vida dela, sabe? Pra ela dar um novo significado pra isso. E eu fico feliz de ela ter conseguido fazer de um jeito muito bonito, muito bacana, com a arte dela, sabe? Que é o motivo dela ser conhecida, que é o trabalho dela, que é muito bonito. Então, assim, espero que tenha sido realmente um recomeço de tudo pra ela, que ela consiga olhar pra esse período com mais carinho com ela mesma. Mas muitas palmas pra ela, pelo trabalho que ela faz, pela produção, do jeito que eles lidaram com isso no episódio, sabe? Acho que foi abordado com muito respeito, foi abordado de uma forma muito bacana. Então, assim, acho que foi sensacional.
Então é isso, torcemos pra ela continuar arrasando na Corrida das Blogueiras, né? Vamos ver se essa vitória desencadeou uma linha de mais vitórias e alto desempenho pra ela. Voltando para a prova, os piores então, né, gente, foram Luna, a Eve Desastre e Vanessa, com a ela podendo salvar alguém e salvar a Luna por considerar ela forte. Os três que se enfrentaram no desafio tiveram que montar um bolo, né, e depois fazer um vídeo de até 30 segundos como se estivesse pagando por uma permuta, ou seja, não montaram um bolo, tiveram que dizer que é uma permuta e ver o que cada um faz. Essa prova foi interessante, né, porque a gente já viu no episódio que a Eve foi salva e tudo mais, mas teve a questão da Vanessa o Desastre, né, que foi levantado sobre o briefing, que, né, eu vou abrir essas aspas aqui que foi lido pelo Edu, que assim, é para garantir mais uma semana na Corrida das Blogueiras, os participantes deverão confeitar o bolo da festa e fazer um vídeo curto, editado até 30 segundos, agradecendo o bolo como se fosse uma entrega de permuta. Eu acho que deu ruim para Vanessa, porque, né, ela não tava ali com melhor edição e com a questão da permuta, que a permuta ela falou que era mais dos salgadinhos que ela fez recebidos, o Desastre falou da pessoa, a Ivy foi salva, também a Ivy foi salva merecidamente, como ela se tocou que o forte dela é falar, e usou isso bem ao favor dela. Ela usou até uma questão do que a gente tinha falado do Sadrak, né, ter feito o que é e o que parecia, né, que até ele tem sido criticado sobre isso no vídeo dele da semana passada. Então a Ivy soube aproveitar, e eu acho que vai dar ruim pra Vanessa, né, Neuza? Você não acha que é mais um resultado fácil da gente prever?
Eu acho que de todos até agora é realmente o mais fácil. Eu acho que é o que tá mais claro, infelizmente, né? Quem que vai sair nesse ponto da competição? Porque foi erro técnico, sabe? Foi erro de briefing, igual os meninos trouxeram. É imperdoável, infelizmente. E eu acho que foi uma prova de flop bacana. Eu acho que o resultado da Vanessa foi ok, igual ao do desastre. Eu acho que em questão de entrega, os dois estavam, assim, mais ou menos no mesmo patamar. Ok. Mas realmente a questão do briefing foi o que pecou mais. Acho que é o que deixa óbvio, né, quem que vai ser eliminado na semana que vem. Sobre a Ivy, eu achei incrível. Eu achei muito bom o vídeo dela. Realmente, igual você falou, né, o vídeo do desastre... Desastre, gente. Igual você falou, né, o vídeo do Sadraque, a intenção que ele teve, ficou muito claro com essa entrega da Ivy. A coisa do bolo que era de uma despedida de solteiro, que acabou indo pro aniversário da criança, pro mêsversário. Eu achei hilário. Achei que ela editou muito bem, então, assim, merecidamente salva.
Olha, eu vou ter que discordar num ponto de vocês, porque quando eu assisti o episódio a primeira vez e eles falaram que a Ivy tava salva, eu fiquei, oi. Eu fiz a cara que ela fez, tipo, oi, tudo bom. Mas depois, quando eu reassisti, eu entendi, porque realmente ela foi. Né? De novo, aí o selo Pita Melark fazendo a sua aparição. Ela soube vender e foi exatamente o que faltou no Sadraque semana passada. Agora, Vanessa, eu já sabia que ela ia rodar no momento que o Edu voltou já lendo qual era o briefing da prova. Porque eu acho que ela lembrou que era para ser permuta de último minuto. Que ela teve a ideia e falou, ah, vamos fazer o bolo e a permuta. E foi, falou que era de docinho, salgadinho, sei lá, da festa da criança. E ela poderia ter resolvido isso de uma forma muito simples. Se ela queria fazer vamos montar o bolo do meu aniversário, ela podia ter resolvido falando, recebi esse kit aqui da confeitaria Melark, ó, já tô jogando de novo pizza na roda. É, para fazer o bolo de mês aniversário, eles têm esse kit maravilhoso aqui, muito obrigada pela parceria, vamos montar aqui e tal. Ela poderia ter resolvido dessa forma. Ainda assim, poderia tangenciar o tema? Poderia, mas eu acho que seria um pouco menos óbvio que ela ia sair. Agora, o povo está revoltado porque não gostaram da entrega do desastre. Mas o que a gente vai fazer, né? Ele cumpriu o briefing do flop. E ele vai ficar. Então, é isso. Aceita que vai mesmo.
Tem que ser o resultado justo. E justiça é a Vanessa sair por causa da questão do briefing. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros. Principalmente, obrigado a todo mundo pela avaliação que estão dando pra gente e que a gente recebeu, né, a retrospectiva do ano, e foi um ano muito bom pra gente também. Mais uma vez, crescemos, tanto em streaming como em seguidores. Continue assim, gente. Continue avaliando a gente no Spotify, quem estiver ouvindo lá, com as 5 estrelas, hein? Quem der menos de 5 estrelas vai sonhar com pessoas que vocês não gostam da Corrida das Blogueiras. Pronto, aí. Mas dizer que, ó, toda sexta-feira a gente tá falando da Corrida das Blogueiras. E lembrando que esse episódio tá saindo dia 1º de dezembro, né? Então dezembro começou, Natal tá aí. É, o ano tá acabando e os episódios estão dobrando. Porque a partir de agora, todas as terças, nós também teremos episódios do Extra Podcast. Com as nossas tradicionais listas de fim de ano vindo aí. E nesta terça-feira, dia 5, nós já temos um Extra Off sobre os melhores animes de 2023. Então se preparem que ainda virão as listas de melhores séries, piores e melhores participantes de reality shows do ano. Então, se tiver também ouvindo a gente pelo YouTube, o áudio sai primeiro nas plataformas de áudio. Dão logo os streams da gente lá. No YouTube eu boto só pra o canal não ficar parado, mas vão dar todo tipo de streaming e dar todo tipo de avaliação pra gente, não tiver que ser avaliado, não tiver que ser seguido, ok? E por sinal, uma coisa de avaliação, a nossa querida Luísa tá fazendo um censo do canal dela. Fala aí, Luísa, como é que tá sendo esse censo e onde encontrar o link pra responder?
Pois muito que bem, galera. Tô fazendo o censo do Lunática pra conhecer um pouco melhor o pessoal que acompanha aí os meus conteúdos por essa internet, em especial o meu canal, que é o Lunática, no YouTube. E vocês podem encontrar o link para responder essas perguntas que são super fáceis, super rapidinho, no meu Twitter, no meu Blue Sky. Vou postar também nos próximos dias aí nos meus stories, @thatonewiza em todas as redes. E vocês podem encontrar por lá. E eu também deixei o link na aba comunidade no YouTube, que vocês podem encontrar tanto pelo nome Lunática quanto pelo @thatonewiza. Tá lá para vocês responderem. É rapidinho e me ajuda muito. a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você.
É, bem rápido, já respondi, não demorei nem 3 minutos, gente. Vão lá responder, todo mundo clicando no link, tá? A rede social da Luísa tá sempre na descrição do podcast, então vão lá procurar tudinho. Agora, nós vamos falar do Lounge das Blogueiras? Não, nós não vamos falar, porque como esse episódio ficou grande e o Lounge das Blogueiras não rendeu nada, convenhamos que esse cast ainda tá devendo muita coisa no Lounge das Blogueiras, eu só quero fazer uma pergunta rápida pra Luísa e pra Neuza, começar com a Luísa. Luísa, a pergunta foi que quem deveria ter ido ao flop caso as pessoas que fossem do flop fossem bem, ou seja, sem considerar eles, só quem tá safe e quem foi alto desempenho. Uma pessoa aí que você mandaria pro flop.
Olha, eu sei que eu defendi a Barbite. Eu defendi a Barbite. Mas as pessoas ali que estão na meiuca, eu acho que seria ela que eu mandaria pro flop. Mas eu não sei quem eu tiraria também, não. Mandaria ela só.
Eu também vou mandar a Barbite, tadinha. Mas pela construção do look, por ela já ter usado uma peça pronta e não ter feito muita coisa em cima, no geral, mandaria a Barbite hoje, infelizmente.
Eu também mandaria a Barbite, ao contrário do pessoal lá que mandaria a Alissa, que eu não entendi o porquê, mas tudo bem. Agora, gente, vamos passar logo a parte de destaque do episódio, né, que toda semana, cada um de nós aqui da bancada, ou um convidado, quando tivermos, traremos uma pessoa ou duas, que a Luísa já abriu a porteira aí da boninhada, já meteu duas semana passada e trouxe quatro aqui, então quer dizer, temos três aqui, mas quantos irão aparecer? Vamos começar aí, Luísa, por qual critério do seu coração você traz essa pessoa como destaque do quarto episódio da Corrida das Blogueiras, ano 5?
Olha, esse episódio não teve para outra pessoa, vai ser a ela que vai ser o destaque, porque ela protagonizou em todos os sentidos. Ela trouxe uma história da vida dela, que foi uma história muito tocante, muito comovente, muito dolorosa. E ela foi muito bem no desafio, ganhou assim de forma incontestável. Então, para mim, a ela é o destaque desse episódio, sem sombra de dúvidas. Hoje eu não vou sabonetar e trazer duas, vai ser uma só, que é a ela. Parabéns. Vem retirar seu prêmio conosco.
E aí, Neuza, vai trazer uma segunda pessoa ou ela vai ganhar o seu voto também?
Ah, gente, hoje eu acho que é unânime, não tem espaço, não tem mais nada pra ninguém. Hoje é totalmente, unicamente da ela, sabe? Por tudo que a gente já falou aqui, pelo momento dela, pelo que ela entregou no desafio, assim, não tem pra ninguém. É dela e é da ela.
Olha, a minha escolha também vai ser a ela, ou seja, pela primeira vez na história do Corrida das Blogueiras aqui do podcast, porque é o primeiro ano que a gente tá comentando o inteiro, né? Mas uma pessoa recebendo todos os destaques, é uma coisa que acontece de raridade aqui no podcast, porque, por exemplo, no Big Brother em si, só a Alface chegou a conseguir esse feito, se eu não me engano, mas aí a ela tá entrando pro seleto grupo do podcast que tá conseguindo vir de maneira unânime, porque, gente, ela foi dona de toda a narrativa do episódio. Foi um arco completo sendo exibido. Ela conseguiu respirar fundo e fazer uma prova que despertou um baita gatilho nela, né? Então, ela conseguiu conquistar uma vitória merecida, porque o look dela estava belíssimo, o look do bebê estava muito bem feito, muito bem acabado, pensado em cada detalhe. Então, eu estou realmente na torcida que ela consiga driblar um pouco mais a timidez dela também e entregue mais, porque semana que vem é a prova do videocast e seja. E chega a ser um empecilho, né? Pra quem não tem muito jogo de cintura com outra pessoa do lado e com um entrevistado que ninguém sabe quem é, assim, se você conhece ou não. Mas ela tem uma personalidade cativante e tá precisando mostrar mais disso pra se tornar cada vez mais forte. Então, parabéns ela. Você viu de forma unânime aqui, vai estrear a nossa fotinha de divulgação de forma solo, né? Mas que continue trazendo mais altos desempenhos e mais destaques, que quem sabe, no semana que vem ela não vem aqui com unanimidade de novo. Tudo é uma caixinha de surpresas. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio da Corrida das Blogueiras e do podcast, e esse episódio foi um pouco longo, mas é porque teve muita coisa pra ser falada. A gente falou de todo mundo, e como eu falei, semana que vem é videocast. Luísa, videocast, semana que vem a gente pode ter muito o que falar também, né?
Semana que vem a gente vai ter local de fala. Semana que vem a gente vai ter local de fala, aí que o pau vai torar. Eu já tô ansiosa. Eu não quero ter que falar mal, mas se tiver que falar, eu vou falar.
Ah, gente, semana que vem, se é um episódio que a gente tem propriedade pra falar, é o videocast. Então, assim, tô com a expectativa lá em cima. O teaser já do próximo episódio prometeu bastante. Então, assim, tô animadíssimo. Tô esperando muita coisa, não sei se vou receber muita coisa, mas tá prometendo.
É, então se ligue que semana que vem a gente vai botar nosso diploma de podcasters na mesa e avaliar todo mundo direitinho. Vou tentar convencer alguém da bancada do podcast a vir junto aqui também pra comentar com a gente, né? Vou trazer a Laura, porque a Laura se revolta com facilidade. É sempre bom ver ela revoltada aqui com a gente. Mas eu quero ver, eu quero que eles entreguem bem. Mas é aquela coisa, né? Eles conversam, eles se atrapalham, eles se, né, se atropelam. E é em dupla. Então, né? Tudo pode acontecer, mas também a gente esperava que Dakota Monteiro e Eric Neto iriam se atropelar e eles foram bem. E o Eric ainda venceu a prova sendo tímido. Então tudo pode acontecer. Quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. Já quero avisar que, como falei, episódios agora toda terça, toda sexta e quinta-feira a gente falando dos animes. É um top 12 delicioso, gente. Foram vários animes maravilhosos que apareceram, que já tá gravado e só esperando pra ir ao ar. Até semana que vem e tchau!
Tchau!
Goodbye, goodbye!